Olá, pessoal, sou o Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Sou do Ministério Apostólico Nova Antioquia, juntamente do apóstolo Jorge e do profeta Eloy. Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a Paraxá da respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. O Maná Paraxá Podcast tem como finalidade alcançar pessoas que buscam aprender sobre a Torá e a restauração, e também te permitir que membros e não membros do Ministério Apostólico Nova Antioquia possam estar conectando-se com a Paraxá durante outras atividades do seu dia a dia, seja dirigindo, trabalhando, estudando ou fazendo outras atividades. Os episódios estão disponíveis em diversas plataformas de streaming. Compartilhem com amigos e familiares. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube.
Olá, estamos iniciando mais um episódio Maná Podcast Paraxá, onde nós estamos trazendo os estudos da Paraxá e essa semana uma Paraxá que na verdade são duas, né? Paraxá Tashria, conceber, e a Paraxá Metsorá, a Paraxá que trata o assunto lepra, né? Traduzida como lepra, mas na verdade a gente vai entender melhor essa tradução com o passar do estudo que você vai estar ouvindo junto conosco, junto comigo, o apóstolo Jorge e o profeta Eloy, que também vai estar trazendo preciosos ensinamentos para cada um de nós, onde vamos avançar na compreensão de mais uma paraxá. Amém? Então nós estamos agora, passamos pela inauguração do tabernáculo, falamos sobre a inauguração do tabernáculo, falamos sobre o fogo estranho que foi ali colocado pelos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Trouxemos para vocês toda essa compreensão, a compreensão do oitavo dia, do dia de recomeço, dia de redenção, né? Então, nós vamos dar continuidade, porque agora nós chegamos na Paraxá Tashria e a Paraxá Conceber começa falando sobre a mulher que dá à luz a um menino e depois a uma menina. Ou seja, essa é uma paraxá onde Deus, o nosso Deus, ele se preocupa em instruir o povo de Israel a respeito das leis de higiene, das leis morais. E nós vamos ver que há uma relação muito tênue entre as leis de higiene, as leis morais, com a santidade, com estarmos separados para servi-lo, né? Ele quer que nós estejamos fisicamente saudável e emocionalmente equilibrado, da mesma forma que ele quer que nós também estejamos vivendo uma vida de santidade, uma vida de oração, de busca, de entrega. Então, isso é muito importante a gente entender essa relação, tá? Então a paraxá começa falando sobre a mulher que concebe e dá à luz ao menino. Esta paraxá tem apenas dois capítulos, capítulo 12 de Levíticos, de Vaikra, e o capítulo 13. E este ano ela é lida junto, como eu já falei para vocês, com a paraxá Metsorá. A primeira parte traz leis sobre impureza do nascimento, e a segunda parte traz regras sobre o Tatzarat, o que é traduzido por lepra, né? E a gente vai entender um pouco melhor essas coisas. Que é normalmente, né, é traduzida por lepra, e a gente vai ver qual é a relação entre os dois capítulos. Eu te faço uma pergunta, né? Você que já tem acompanhado as paraxás, os paratiotes, e está lendo a paraxá da semana, a pergunta que eu te faço é: qual a relação entre esses dois capítulos, né? O capítulo 12 e o capítulo 13? E a resposta é uma só. quem vive no pecado está morto espiritualmente, né? Então, é necessário um arrependimento. Arrependimento esse que gera uma nova oportunidade, um novo nascimento. Assim, vem a ideia de conceber, tasria, né? Com arrependimento vem a nova oportunidade. Com arrependimento vem o conceber, vem a redenção. O arrependimento traz a redenção. Então é muito importante que você e eu entendamos isso. A Tzaraat era uma consequência, né, por outro lado, da transgressão da Torá, através da desobediência expressa. Então a desobediência expressa, e principalmente a gente vai ver mais à frente em Metzorat muito disso, né? A questão da Lashon Hará, ou seja, o pecado da língua, aquilo que nós falamos, maldizemos, fofoca, intriga, todas essas coisas que se enquadram dentro do conceito de Lashon Hará e provoca lepra. A lepra, naquele tempo, ela era uma enfermidade que a gente vai falar bem melhor dela, que ela era provocada e era uma enfermidade, mas era uma maldição também. Principalmente uma maldição, e a gente vai entender isso, porque a gente vai ver depois que ela não só se limitava a ser uma enfermidade de corpo, né, no corpo da pessoa, mas ela poderia ser uma maldição que estava na roupa que a pessoa usava. Essa roupa ficava com todas umas impurezas, né, que expressava que essa pessoa era uma pessoa leprosa, que ela estava amaldiçoada, que ela transgrediu a lei. Era público a sua transgressão. E ela podia ser também uma pessoa que a sua casa ela estava leprosa. A casa tinha paredes esverdeadas, paredes com lodo, né? E essas paredes representavam que nesse lugar vivia uma pessoa que estava transgredindo. Então isso vai ser um conceito que a gente vai entender melhor mais à frente e com muito mais argumentos, né? Então, no versículo 2, fala que a mulher que dá à luz fica impura 7 dias. 7 significa completo. Um ciclo completo. O 8º dia ela está liberada. Como ensinamos na última paraxá, Shemini, o número 8 significa redenção, recomeço, né? O profeta falou muito bem isso para nós e a gente entende isso daí. Yeshua, ele recebe o número 8 na Torá por significar redenção. Porque através de Yeshua nós temos nova vida. Através de Yeshua, tudo se faz novo para mim e você. Então, ele traz um novo começo, um recomeço nas nossas vidas. Em Lucas 2, de 21 a 24, vemos o cumprimento da Torá. E eu quero ler esse texto para você. Deixa eu abrir aqui. Lucas 2. Só um minuto. Estamos aqui fazendo ao vivo, Lucas 2, 21 a 24, diz assim: completando-se 8 dias para o ritual da circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Yeshua, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes dele nascer. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Yeshua até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito, nascido do sexo masculino, deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor, duas rolinhas ou duas pombinhas. Então, aqui a gente tem um complemento, né, do Novo Testamento, né, uma haftará, um complemento. E aí a gente vê Yeshua cumprindo estas leis, né, e Yeshua cumprindo mais ainda a Brit Milá, né, a circuncisão, e mais tarde ele também fazendo o Bar Mitzvah, mais tarde, que significa que ele se tornaria filho do mandamento, quando ele, pela primeira vez, leu o texto da Torá, um trecho da Torá, diante dos sacerdotes e dos fariseus, e eles ficam encantados com a eloquência, a maneira como ele lidava com tudo aquilo que ele estava fazendo ali. Então, ele é um cumprimento daquilo que nós estamos lendo aqui nessa paraxá. Então, se eu quero entender aquilo que está lá no texto de Lucas, eu preciso entender o que está aqui nessa paraxá para entender que o nosso Messias, ele é alguém que cumpriu todas as coisas. Podemos ver que Yeshua viveu uma família pobre através da oferta, né? A oferta era a oferta que, no texto da paraxá, diz que quando a pessoa era pobre, ela daria apenas dois pombinhos ou duas rolinhas. Então, a oferta que foi dada pela família de Yeshua foi uma oferta de uma família pobre, né? Então, eu quero já saltar com você para falar sobre Tatzarat, sim? E deixo alguns textos de Deuteronômio, mas na verdade eu vou passar aqui ele para que você não se perca e pouco a pouco se encontre comigo novamente. Com o resultado da desobediência, o judaísmo rabínico ensina que o pecado que implicava como Tatzarat era a Lashon Hará, o pecado da língua, ou a língua má. Lashon Hará, na sua tradução mais correta, é a língua má, né? Números 12, de 4 a 10, tem um texto aí muito interessante para você. E eu quero ler também esse texto com você, tá? Esse texto de Números. Vamos lá, junto comigo, Números 12. Se acompanhando comigo, não apenas escutando o podcast, mas junto comigo, estudando junto. Diz assim, Números 12, a partir do versículo 4. Subitamente, disse Deus a Moisés, a Arão e a Miriam, vinde, todos os três, à tenda do encontro. Todos os três se dirigiram à tenda. Quando Adonai desceu, uma nuvem se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, ambos se apresentaram. Então disse, ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele, converso face a face, claramente, não por enigmas ou por parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ousaste falar contra o meu servo Moisés? Então, a ira de Adonai se inflamou contra eles, e eles o deixou. E ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma lepra terrível. Doença da pele, sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou o seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então, veja, trazendo aqui um texto para trazer essa midrash para vocês, mostra claramente de que o pecado de Arão e Miriam, e mais propriamente de Miriam, porque o texto vai mostrar, né, que a conclusão dele é Miriam ficando leprosa, né, então provavelmente ela veio até Arão, ela argumentou com Arão, convenceu Arão dos seus argumentos, né, contra Moisés. E juntos eles estavam ali diante de Moisés argumentando algumas coisas, e a palavra nos mostra que uma dessas coisas era de que Miriam dizia: eu sou tanto profeta quanto você, eu também sou profeta, por que não tenho esses mesmos privilégios, né? E Deus vem e diz: olha, com os profetas eu falo por sonhos, por visões, né? Faço me revelar dessa forma. Não é assim com o meu servo Moisés. É, Moisés é mais do que um profeta. Moisés é meu amigo. Moisés, eu falo com ele face a face. Então isso é muito importante para a gente entender o conceito de Lashon Hará, porque ali é como se ela transgrediu aquilo que Deus havia estabelecido como relacionamento entre ele e Moisés, que deveria ser reconhecido de que Moisés era alguém fiel. Por isso Deus se aproximava dele. E ela, quando começa a falar mal, quando ela começa a... ela traz sobre si uma maldição. E essa maldição é a lepra resultado, né? Que não é a lepra, é a Tatzará, porque a lepra, ela hoje ela é considerada como hanseníase, uma doença de pele apenas. E a Tatzarat nem sempre ela estava somente na pele. Ela às vezes estava no alto da cabeça, né, na pele, mas às vezes ela estava na roupa e às vezes ela estava na casa. Era uma maldição para expor diante de todos que essa pessoa transgrediu a Torá, que essa pessoa transgrediu com a boca. Ela falou mal, né? E a gente já estudou isso antes, né? Que quando nós falamos mal de alguém, nós falamos mal do próprio Deus. Quando nós pecamos contra alguém, nós pecamos contra Deus. Nós já ensinamos isso em Parashá anterior, na Parashá Tissav. Nós falamos sobre isso. Então, a Tatzarat era uma punição para a maledicência. Lashon Hará, falar mal dos outros, fofoca, intriga, tudo aquilo que a gente com a língua gera conceitos errados, julgamentos errados, ela pode se tornar um Lashon Hará. E o resultado é trazer sobre nós uma lepra. E você pode me dizer: mas apóstolo, hoje nós não temos mais a lepra. Hoje nós não ficamos leprosos, nós não ficamos assim mais. Mas a lepra, a gente vê isso nos dias de Yeshua, ela provocava uma insensibilidade, por exemplo, ao fogo. Ao fogo, você não se queimava. E hoje você entende que a manifestação do Espírito Santo em você, ela é um sinônimo de que espiritualmente é o fogo que está queimando dentro de você. E esse fogo precisa ser sentido. Esse fogo precisa ser algo que funcione de forma a purificar-nos e não a trazer dano, porque a purificação do ouro, da prata, ela tem que atingir uma determinada temperatura e depois o ourive ele tem que tirar naquele momento certo para poder produzir e fazer com que os desenhos que ele deseja fazer sejam produzidos nesse ouro, nessa prata. Então, é a mesma coisa. Para que o Espírito Santo produza as transformações, produza os avanços e as bênçãos que nós precisamos que o fogo nos queime até a medida certa. Se o fogo está nos queimando e nós estamos passando do ponto, nós não produzimos a mudança que precisamos. Nós até temos, às vezes, dons que funcionam em nós, mas nós não fomos tratados em nossa personalidade, no nosso caráter. Nós continuamos ser pessoas que, no fim das coisas, podemos ser encontrados, como na parábola de Yeshua, quando diz que nós vamos ser julgados por aquilo que fizemos ou não fizemos. E ele vai dizer que, olha, nós vamos dizer para ele: Senhor, mas nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome, fizemos tantas coisas em teu nome. E ele vai te dizer: não vos conheço, porque o teu caráter, ele não foi moldado pelo fogo do Espírito. A tua personalidade não foi moldada pela escola do Espírito. Por quê? Porque o fogo não mais é sentido por você da maneira como você deveria senti-lo. Não provoca mais o arrependimento necessário. Não provoca mais em você o sentimento de morte necessário. E algo que você está fazendo está provocando uma morte espiritual. Você já não sente mais isso. Isso é resultado da lepra. É resultado de que você aprendeu a se alimentar de falar mal. E esse é um pecado muito comum nos dias de hoje. Quantas mesas aos domingos, no almoço, as pessoas estão almoçando o pastor, estão almoçando seus líderes, falando mal deles e permitindo que esse pecado entre em suas casas e permitindo que essa insensibilidade ao fogo de Deus chegue na sua vida, e por isso elas se tornam pessoas frias, se tornam pessoas que não conseguem perceber a profundidade e a plenitude daquilo que Deus está fazendo. Que tremendo isso, não? Se não entendermos isso, nós podemos ser tocados facilmente por essas coisas. Então, a Tatzara se manifestava de quatro formas. Tá? Um, na pele embranquecida. Dois, o pelo da barba, o cabelo, caía, dando lugar a um inchaço avermelhado. Três, a roupa ficava esverdeada ou avermelhada. Quatro, as paredes ficavam verde escura ou vermelho escuro. Tá? Então, são as quatro formas que se identificava a lepra ou Tatzarat naquele tempo. Maimônides, uma pessoa que comete Lashon Hará, nega o próprio Elohim. Eu já falei isso lá na Parashat Tsav, nós já falamos sobre isso. Quando nós pecamos contra alguém, o próprio Deus falou isso para Moisés, né? Quando você peca contra mim. E quando você peca contra mim? Peca quando você faz isso com o teu próximo. Então, quando você fala mal de alguém, você está falando mal do teu próximo. E quando você fala mal do teu próximo, principalmente quando ele é um homem e uma mulher de Deus, você está falando mal daquilo que Deus está fazendo. Você está indo deliberadamente contra Deus. E Deus, ele vai trazer sobre nós o resultado da nossa própria semeadura, o resultado da nossa própria fonte, que a Bíblia diz que da nossa boca não pode sair duas fontes diferentes, né? Não pode jorrar água doce e água salgada, né? Só pode sair um tipo de água, e essa fonte da água salgada, o sal que traz morte, né? Ele muitas vezes está saindo da nossa boca, né? E isso precisa gerar em nós o arrependimento, para que haja um novo começo. Por isso a Parashá é Tasria, conceber, sabe? Nascer de novo, nascer do Espírito, sabe? Entender o plano de Deus, a vontade de Deus, e nascer para o plano e a vontade de Deus, ao invés de estar vivendo somente nos planos e as vontades humanas. Então, o pecado da língua pode ocorrer de duas formas. Um, falar mal do outro presente, né? Quando você fala diretamente para a pessoa, você está falando mal da pessoa. Ela está presente. Quando você fala da pessoa pelas costas, você já não está falando mal da pessoa. Ainda que você diga, não, sim, eu estou falando mal. A palavra, a Torá, vai dizer que isso é difamação. Você está difamando a pessoa porque ela não teve a oportunidade de se defender. Ela não teve a oportunidade de esclarecer. Ela não teve a oportunidade de pedir perdão caso ela realmente estivesse errada. Quando você fala pelas costas, isso é difamação. Então não devemos confundir com exortação. Quando nós falamos, às vezes, mal das pessoas, a palavra diz que devemos exortar uns aos outros em amor. Em amor. Então isso é muito importante, né? Nós temos outro texto que fala sobre Lashon Hará, que está em Tiago 3, de 5 a 12. E eu vou ler para você também, tá? Tiago 3, de 5 a 12. Ele vai dizer o seguinte. Tiago 3, de 5 a 12. Diz assim. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo. No entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como o bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidades. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis, criaturas marinhas é possível domar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue domar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos, isto não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas, ou uma videira, figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Tremendo, né? Texto que vem trazendo fundamento, trazendo base sobre tudo o que nós estamos falando até aqui. E aí também nós vamos lá no Talmud, né? Pelo Talmud, quem pratica Lashon Hará é comparado a uma pessoa morta, pois quem fala mal dos outros está morto espiritualmente. Né? Isso, tremendo isso, né? O Talmud, ele é um comentário pelos rabinos da Torá. Então, o Talmud está dizendo que se você fala mal dos outros, você está morto. Você está morto espiritualmente. Né? Então, isso é um indicativo que, em outro ponto, Paulo diz que pelos frutos que os conhecereis. Então, pelo falar mal, eu sei que é um fruto de uma pessoa morta. É o resultado de alguém que já morreu espiritualmente e que precisa de um profundo avivamento para que traga vida de novo a essa pessoa. Né? Então, eu quero ler o texto aqui de 1 Coríntios 6, no versículo 10, né? Diz assim: nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou em drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Olha que tremendo isso. Olha que como a palavra é pesada com as pessoas que usam a sua boca de forma indevida e não santificam os seus lábios, não santificam a sua maneira de falar. A pessoa com o Tatsará vivia isolada, em constante humilhação, pois todos sabiam que estava em pecado. Foi como eu disse, a Tatsará, ela tornava público a transgressão da pessoa, né? Então, O Eterno determina o caminho de Teshuvá, um caminho de arrependimento, um caminho de volta, para passarem a viver de acordo com a vontade do Eterno. O caminho da Teshuvá passa por uma mudança na maneira de falar. Ao invés de falar mal, reconhecer a sabedoria de Adonai e aceitar a sua vontade. Aqui, muitos textos, eu vou só deixar para você, para não ficar longo o meu podcast, e deixar que o profeta possa também trazer outros parâmetros. Lucas 17, de 12 a 18, Romanos 2, 12, para que você possa ler aí depois com calma, quando você estiver ouvindo esse podcast. Né? Metzorah, Levíticos 14, 1 a 15, 33, você lê aí com calma, está para achar. Trata do ritual da Metzorá, da purificação da Tatzará, tá? Ele vai tratar de todo como fazer com cada caso, como lidar também com o fluxo de sangue, com o fluxo seminal. Então, o mais importante dessas situações todas é que você precisa entender que o desejo de Deus, através de algumas orientações de higiene e de saúde, é cuidar do povo, é o amor de Deus. Ele precisava cuidar. Você imagina se hoje a infecção hospitalar ainda é um desafio para os médicos? Imagina naqueles dias uma mulher que estava menstruada, certo? Ela com o sangue ali tocando tudo ao seu redor e as moscas pousando na comida, pousando em alimentos, pousando em tudo, em feridas. Isso geraria uma morte de forma generalizada, como uma praga no meio do povo de Israel, e por não observar essas regras dadas por Deus para que o povo pudesse estar cuidado. Então ela também representa o amor de Deus, tá? Mas eu fecho a minha parte dizendo, olha, a Parashá, ela começa dizendo que há um recomeço para nós. Ela diz que há um recomeço, há uma oportunidade para você recomeçar, para você mudar a tua maneira de ver e de expressar as coisas, de falar as coisas, para que você se arrependa e manifeste uma nova vida. E isso é que a Parashá dessa semana quer trazer para você de importante, tá? E eu vou, com isso, passar para o profeta, que vai levar, com certeza, para águas de descanso, para águas de revelação, e nós vamos avançar muito mais nessa Parashá, em nome de Yeshua HaMashiach.
Todos estamos aqui agora, nessa semana, estudando novamente duas Parashás, Parashá 27, 28, Tagia concebeu e Metzorá, pessoa afligida com Tesará. E essas duas Parashás, nessa semana, vamos estar estudando sobre dois assuntos específicos, né? A concepção e a lepra. Tem alguns outros assuntos, mas os assuntos básicos ficam dentre esses dois, né? E aqui, de início, né, sobre a concepção, logo, né, que é o primeiro, começa logo aqui no capítulo 12 de Levítico, né, de Vaikra. Do versículo 1 ao 3, está escrito assim: Adonai disse a Moisés, fale ao povo de Israel, se uma mulher conceber e der à luz um menino, será impura por 7 dias e com a mesma impureza de nidar. E fala a mesma impureza da mulher quando está no seu ciclo. Quando ela se encontra no período menstrual. No 8º dia, o prepúcio do bebê será circuncidado. E aqui a gente vê dois aspectos, né? A gente vai ver dois aspectos, duas coisas importantes para ser observada aqui. E a primeira que eu quero observar é que a criança deveria ser circuncidada no 8º dia. Como foi falado pelo apóstolo ainda agora, na Parashá passada, nós falamos que o que representa o 8º, né? Recomeço, fala de um início de uma vida daquela daquela criança, o início daquela vida, não só o início da vida no mundo, não, o início da vida começou antes, mas o início da vida agora, na presença do Eterno, o início da vida dela agora, diante do Eterno, é um início, é realmente um recomeço para ela, né? Um marco ali, um ponto principal. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho também sobre circuncisão, né? E, bem, e se pensarmos dessa forma, veremos que o bebê ali também está tendo esse início, né? O início da vida dele com o Eterno. O outro detalhe sobre esse, sobre essa, vamos dizer assim, essa marca, né? Essa marca, essa aliança, né? Todo judeu, desde Abraão, tem com o Eterno, que é a marca da circuncisão, que é uma marca no corpo, mas é muito mais do que uma marca no corpo, é uma marca espiritual. Naquela época, muito, né, pior do que hoje, como já foi comentado muito bem pelo apóstolo Jorge, a medicina não tinha avanço nenhum, né? Fazia-se a circuncisão com um punhal de pedra ou de uma lâmina de ferro, sem muita higiene, como foi falado, sem muito conhecimento. E o Eterno, demonstrando todo o seu amor e todo o seu conhecimento, a medicina recentemente descobriu que, ao oitavo dia de vida, há uma grande quantidade de anticorpos ativos no organismo. E isso certamente impede a progressão de qualquer enfermidade de infecção. Então, quando o Senhor determina o dia, e aí mostra mais uma vez a importância de você entender o tempo, o dia, quando o Senhor pede para você fazer alguma coisa, é porque ele já, no mundo espiritual e no natural, ele alinhou as coisas. Ele não ia pedir nada que fosse tirar a vida com uma infecção, com alguma outra coisa do recém-nascido. Então, é o dia exato onde os anticorpos estão ativos e no organismo, para que não houvesse nenhuma enfermidade nem infecção. Isso a medicina descobriu há pouco tempo, enquanto que o Eterno já dava como como um mandamento, né, como uma mitzvah para eles, né? E nessa época, como eu falei, não existia nada para fazer ali uma coisa muito com a limpeza, com a asepsia, para que pudesse, né, não ter tanta infecção, tanta impureza. E o dia certo faz toda a diferença. Andar dentro do tempo do Senhor faz toda a diferença. Então a gente fala desse cuidado que o Senhor tem, esse cuidado que ele tem, né? Nesse primeiro ponto que eu quero pagar sobre concepção é, primeiro, é o início, né? É a importância desse recomeço. Segundo, o cuidado do Senhor conosco. O cuidado do Senhor conosco está condicionado ao tempo, estar no lugar certo, no tempo certo. Se a gente está no lugar certo, no tempo certo que o Senhor determinou, ali é o local da bênção, ali é o local onde o Senhor está nos guardando, nos protegendo e nos cobrindo. E a segunda é um outro detalhe, né, que é sobre a circuncisão. Circuncisão nada mais é que a palavra é a retirada do prepúcio. Em hebraico, o nome é Orlã, e significa prepúcio ou incircuncisão. E isso demonstra que, enquanto há um prepúcio, ainda se é incircunciso. Quando você tira o prepúcio, você é circuncidado. Então, a retirada desse prepúcio, né, torna a pessoa circuncisada. Enquanto ela tem o prepúcio, ela é um incircunciso. Daí vem o nome, né? Prepúcio, incircunciso. E isso aqui, né, para a gente que nós não somos judeus, e a gente gosta de bater bem claro nessa tecla que nós não somos judeus, nós não falamos que deve se circuncisar, mas assim como Paulo fala, nós temos que ser circuncidados no coração. E isso parece ser apenas um mero detalhe para eles, mas significa muito mais, significa um nível espiritual, muito mais do que uma marca no corpo, muito mais que uma marca no corpo, uma marca espiritual que o Eterno estava dando a eles. Quando a gente é circuncisado em nossos corações, é uma marca que o Eterno também está nos dando. Nós temos que carregar essa marca em nós. Então era uma marca, não uma marca só no corpo, mas uma marca que tinha que estar dentro deles. O prepúcio fala de quê? De uma pele que é retirada e é uma pele que é totalmente dispensável no pênis do homem. E aí fala, isso fala outra coisa para a gente, né? Que enquanto o nosso coração, a necessidade de tirar aquilo que é indispensável, que é aquilo que é dispensável, nós precisamos estar nos circuncisando no nosso coração. Circuncidar é tirar tudo aquilo que é dispensável. Tudo aquilo que você tem que viver sem. Tudo aquilo que te leva a uma santidade. Tudo aquilo que te separa do mundo. Quando o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, estava falando sobre ser circunciso, não incircunciso, ele estava falando exatamente sobre isso. É daquilo que é dispensável. Aqui, esse princípio estava muito bem claro para Abraão, muito bem claro para alguns pais da fé, só que esse princípio foi se perdendo para eles e se tornou somente uma marca no corpo. E o apóstolo Shaul, ele fala muito claro que essa marca do corpo somente não é nada. Essa marca do corpo, ela tem que estar também no teu coração. Ela tem que ser no teu coração. O teu coração tem que tirar aquilo que é dispensável. Aquilo que Deus não quer. Aquilo que não vai te levar a uma vida no nível mais alto. Uma vida que te leva a ser filho de Deus. Reis e sacerdotes sobre a terra. Porque o Eterno nos chamou e nos separou. Então, ele quer tirar tudo aquilo que é dispensável. Isso fala o que é circuncisão. Isso fala o que é ser circuncisado. E Paulo, lá em Romanos 25 até 29, ele vai falar o seguinte. Por quê? A circuncisão tem valor se você fizer o que a Torá diz. Entretanto, se você for um transgressor da Torá, sua circuncisão torna-se incircuncisão. Portanto, se um homem circunciso guardar as exigências justas da Torá, não será sua incircuncisão considerada circuncisão? Na verdade, o homem fisicamente incircunciso que obedece à Torá condena você, que apesar de ter passado pela Brit Milá, né, pela circuncisão, e ter a Torá escrita, transgride a Torá. Porque o judeu de verdade não é apenas o exterior judeu. O circunciso não é apenas o exterior e física. Ao contrário, o judeu de verdade é quem o é interiormente. E a verdadeira circuncisão é do coração espiritual, não literal, para que seu louvor não se proceda dos homens, mas de Deus. Paulo aqui dá um show aqui de explicação. Ele deixa muito claro que era, na época também, lá deles, o que representava a circuncisão. Circuncisão era isso. Era algo que totalmente dispensável. Era aquilo que não vai te levar a uma vida mais próxima do Eterno. É aquilo que você pode chegar e tirar da tua vida. É aquilo que não vai te fazer falta, porque aquilo é um empecilho para a tua caminhada. É um empecilho para você viver uma vida com Deus. E Paulo deixa muito bem claro aqui, e que ela também não é uma marca também só no corpo. Ela tem que ser uma marca do teu espírito. Ela tem que ser uma marca principalmente no teu coração. E ele volta a falar isso lá em 1 Coríntios 7:19. 1 Coríntios 7:19, ele vai falar o seguinte: se a circuncisão nada significa, a ser incircunciso não significa nada. O que significa alguma coisa é guardar os mandamentos de Deus. Então, se você, mesmo você que não é judeu, que não é circuncidado, mas que você também não vive segundo os mandamentos, que você não vive segundo a palavra de Deus, você também vive como um incircunciso. Você vive ainda com aquilo que é totalmente dispensável dentro do teu coração. Você ainda não tirou do teu coração aquilo que é dispensável. O que é aquilo que é dispensável? É tudo aquilo, todo conceito, todos os princípios, toda ideologia do mundo que você ainda carrega contigo, que você ainda continua vivendo por ela. Essa paraxá nos leva, né, nesse pequeno trecho aqui do começo, nos leva a pensar, nos leva a refletir o que é que nós ainda temos vivido, temos tido como princípios, como filosofia de vida, que é totalmente dispensável diante da palavra de Deus. O como é que nós temos vivido e como o eterno quer que nós possamos viver agora que conhecemos tua palavra, conhecemos seus mandamentos. Então, isso traz uma reflexão e fala do recomeço. Fala daquilo que é dispensável e fala de um recomeço. Fala do cuidado que o eterno tem contigo. Então, só nesse pequeno trecho, o Eterno já está falando poderosamente contigo, do cuidado que ele tem contigo, daquilo que ele deseja para a tua vida. E, principalmente, aqueles que são circuncidados no coração, que retirou tudo aquilo que é dispensável de dentro de você, que você firmou uma aliança com o seu Criador. Você agora, você tem uma aliança com ele. Você tem uma aliança eterna, uma aliança de compromisso, uma aliança que não está marcada na tua carne, não é uma marca no teu corpo, mas é que está no teu coração. Uma marca eterna, uma marca que te faz querer viver segundo os seus mandamentos e segundo suas ordenanças, segundo seus estatutos, segundo a vontade do eterno. Bom, eu vou passando aqui, a gente agora eu quero dar um entrada sobre o assunto da tisará, né? Mal traduzida, como o apóstolo falou, da lepra. E é um assunto que eu, de repente, posso falar um pouquinho daquilo que o apóstolo já falou, mas vou tentar trazer algo um pouco, acrescentar um pouco mais, trazer um pouquinho mais de princípios sobre essa parte que é muito importante. Bom, é um fato relevante que a lepra, na antiguidade, era uma doença considerada como incurável, né? Quando eu falo lepra aqui, eu quero deixar bem claro para vocês, é tisará, é o que a gente está aqui em Levíticos, tá? E ela trazia muitas e trágicas consequências para os seus portadores, pois havia uma grande associação desta doença com o pecado. Então, um ponto aqui chave, tisará estava associada ao pecado. Lepra está associada ao pecado. Quando você lê na sua Bíblia, se a sua Bíblia, a nossa Bíblia é a Bíblia do David Stern, a Bíblia judaica completa, então aqui já está traduzido como tisará, mas algumas Bíblias vai estar lá como lepra. Quando você lê na sua Bíblia, lepra está associada com pecado. Toda vez, sim, essa. Por isso que às vezes é difícil você falar lepra, porque às vezes a pessoa está doente hoje com hanseníase e associada com lepra. Essa Bíblia foi mal traduzida como lepra, talvez como lepra, porque era era realmente uma doença que externava no corpo físico, na pele, e traduziram como lepra. Mas é algo que a gente vai entender um pouquinho mais à frente, que nem algo natural, como você, os médicos, pode explicar a hanseníase. Ah, ele pegou hanseníase porque eu não sei, não sou médico, mas ele pode dar uma série de causas pelo motivo que aquela pessoa acabou pegando, contágio, alguma coisa. Mas a bíblica, ela não é assim, tá? Então vamos lá, vamos tentar trazer alguns pontos aqui. A lepra, via de regra, era um modo visível de externar aquilo que havia acontecido entre uma pessoa e seu Criador. Eu não li o texto, mas o texto que fala, né, ordem do Eterno, está lá em Levíticos 13, de 1 a 4. Então, via de regra, era um modo visível, né? Você via aquilo que havia acontecido entre uma pessoa e seu Criador. A lepra era um símbolo da força do pecado, que é manifestada fisicamente na pessoa, tornando-a inacessível e também indesejável por parte de seus semelhantes. E aí vocês vão começar a entender esses pontos, eu estou trazendo alguns pontos, e vocês vão começar a entender quando nós associamos a lepra ao pecado, e associamos a lepra principalmente a Lashon Hará, que é o falar mal. Esta pessoa deveria ficar fora do arraial dos israelitas juntamente por causa do golpe que ela sofreu em relação à enfermidade da lepra. Então ela era afastada. Ela era afastada. E isso também fala da Lashon Hará, porque você ter perto de alguém, alguém que está minando com palavras, minando a liderança, minando a vida das pessoas com palavras contrárias, palavras que trazem sentimentos contrários, palavras que destroem, essa pessoa, se você quer andar em unidade, se você quer andar em comunidade, essa pessoa não pode caminhar contigo. Ela tem que estar fora. Senão ela vai ser sempre uma pedra de tropeço. Ela vai ser sempre alguém que vai, não vai estar permitindo que aquele grupo ande em unidade, que aquele grupo ande junto na mesma visão, porque ela vai estar sempre ali trazendo palavras contrárias, palavras de acusação, palavras contra a autoridade. Então, isso também, né, essa pessoa ficava fora, ela ficava afastada. Isso é uma recomendação. Uma recomendação, por que que eu me recomendo para hoje? Hoje, essa palavra para nós, ela significa o seguinte: que tipo de pessoa nós temos caminhado? Que tipo de pessoas têm andado conosco? São aquelas que nos abençoam ou são aquelas que estão sempre botando uma pedra, uma palavra contrária? E eu não digo a pessoa que está no mundo. Eu digo a pessoa que está no meio do povo de Deus. Porque essa palavra, toda palavra que nós temos na Bíblia, não é, porque meu amigo do mundo, meu amigo que não tem uma aliança com Yeshua, que não é discípulo de Yeshua. Não. Não, é a palavra que está na Bíblia é a palavra para quem está dentro. É a palavra para quem tem uma aliança com o Eterno. Então, eu estou falando para esses que estão dentro. E aí há casos, né, de rebelião que a gente pode mostrar, né, que a consequência acaba sendo a lepra. O apóstolo já falou do caso de Miriam com Arão e Moisés. Né? E tem outro caso, né, pensar assim, poxa, o apóstolo só tem um caso? Não, a Bíblia sempre vai deixar vários caminhos para onde nós possamos percorrer e chegar a essa conclusão. Não pense que a gente, né, chegar a essa conclusão do nada, não. Isso aqui é uma revelação, isso aqui é o Senhor deixando as migalhas de pão nos indicando o caminho. Então, lá em Crônicas, 2 Crônicas 26, 16 a 19, vai falar também da história de Uzias, o rei Uzias. Foi em tempos diferentes, ocasiões diferentes, mas a manifestação do que aconteceu e a punição também foi a mesma. Então está lá escrito o seguinte, vamos ver o texto que vai falar. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Eterno, seu Deus, porque entrou no templo de Adonai para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Eterno, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste. E não será isto para a honra tua, da parte de Adonai, seu Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pôs contra o sacerdote, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Eterno, junto ao altar de incenso. Então aqui a gente vê novamente. Ele se elevou, ele colocou o coração dele acima dos sacerdotes, né, deixou a soberba, o orgulho entrar no seu coração, e a punição qual foi? A mesma, né? Então, no caso de Uzias, percebemos que ele, sendo rei de Israel, tentou tomar para si uma atribuição que não lhe pertencia, o sacerdócio. Isso faz com que o Eterno lhe punisse com a lepra que lhe saiu imediatamente e tornou impuro e incapaz de assistir na casa do Senhor. Então, tanto no caso de Miriam, quanto no caso de Uzias, a punição foi a mesma, né? A lepra, a rebelião, né? A rebelião de ambos trouxe a mesma consequência. Então, nós concluímos, né, que toda rebelião traz lepra, traz atizará como consequência. Ela é um sinal exterior e físico, como a gente já viu, além de espiritual, da postura inadequada daqueles que a manifestam em sua vida. Então, ele vai ser esse sinal, né, dessa postura inadequada, dessa posição que cada um toma, contrária àquilo que Deus, né, tem como direção, como Deus tem como direcionamento. Quando Miriam fala contra Moisés, ela fala por causa da mulher dele, que era uma mulher cuxita, e ela fala contra a autoridade, é uma autoridade colocada por Deus. Hoje, quantos têm falado contra as autoridades levantadas por Deus? Quando o rei, por se achar maior, entram e para oferecer incenso, ele entra contrário àquilo. Apesar dele ser rei, ele não podia estar ali. Não foi a ordenância que Deus deu para ele, sendo rei, entrar ali e oferecer sacrifício com incensário. Então, ele também deixou seu coração se elevar. E isso causa uma dor, traz essa exclusão, traz profundas marcas na vida e no caráter daqueles que agiram assim. Com certeza com Uzias, com certeza com Miriam. E aí, qual o objetivo disso? Qual o objetivo da tisará, da lepra? É porque Deus é mau? Não. Primeiro porque é Deus tratando com o homem. É Deus tratando com aqueles que deixaram o pecado tomar conta do seu ser. É aqueles que deixaram sua língua não ser refriada, assim como o apóstolo leu, e falar mal e fazer atos que não agradaram a Deus. Então, atizará aqui, quando o Eterno fala aqui com Arão e Moisés, no capítulo 13, ela vem como uma ajuda à pessoa a perceber que pecou e que deveria fazer techuvá. Porque há pessoas que pensam que podem falar o que querem, o que bem entendem, que estão certa e que todos têm que estar debaixo daquilo que ela falou, inclusive Deus. E é uma forma de o Eterno mostrar que essa pessoa estava em pecado, que ela estava falando contra alguém que ele tinha colocado como liderança, que ela estava fazendo algo que não estipulou para que ela fizesse, e mostrasse para ela: olha, você está errada. Era tisará. Então, Deus infligia tisará a essa pessoa por alguns pecados, mas principalmente, que pecado? O falar mal, a maledicência, a lashon hará, como já o apóstolo falou muito bem. Então, ela vinha de uma forma para que você pudesse ver, observar, principalmente a pessoa que estava. Ela tinha que ver, observar e saber: olha, eu errei. Eu tenho que saber onde é que eu errei e eu tenho que me consertar. Eu tenho que saber que eu falei demais, eu falei mal contra alguém, eu preciso agora de fazer techuvá, eu preciso me arrepender. E outro ponto também que eu peguei aqui da maledicência, e aí vocês vão falar assim: ah, eu vou deixar para vocês pensarem. Quando Moisés, ele deu, né, o Eterno chama Moisés para libertar o povo, E Moisés, ele tenta, né, se esquivar dessa missão do Eterno, e ele fala para o Eterno que o povo não acreditaria nele. Que o povo não ia acreditar que ele estava indo para libertar eles em nome do, né, de Adonai. E aí o Eterno vem e dá três sinais para ele, dá dois sinais para ele. Primeiro ele pega a vara e manda ele botar no chão, ela se transforma numa serpente. Depois ele pega a mão dele e fala para botar dentro do casaco, e a mão dele fica leprosa. A mão dele fica com tisará. E ele bota de novo no casaco e tira. Ele faz isso no Egito. Mas ali há uma associação entre o falar mal. Moisés ali, ele estava falando mal dos seus próprios irmãos, do povo que estava lá, escravo. Eles não acreditarão em você. Ele estava falando para Deus. Eles não acreditarão. Estavam falando que eles eram um povo sem confiança, um povo sem fé. Não que o Eterno ali estava mostrando a ele, olha só, você vai ficar com tisar. Não, mas estava mostrando que o falar mal traz essas consequências. O falar mal traz essas consequências. Deus também utilizava tisará como um castigo por todos os pecados graves. E aí são pecados que levam, que saem dessa lashon hará, saem dessa maledicência, saem desse falar mal. E há alguns pecados que vão ser a consequência dessa lashon hará. Uzias foi uma consequência dessa lashon hará. O orgulho, né, a soberba, vem dessa lashon hará, desse falar mal. E ali, né, o compara a lashon hará, essa maledicência, esses pecados que trazem tisará, assassinato, adultério, falso testemunho, ser orgulhoso, roubar e ser avarento. Então a gente vê que a lashon hará é um pecado grave. A gente vê assim, ah, não tem problema algum falar mal de alguém. Claro que tem. Ele é tão grave que, na palavra, ele é comparado com o crime de assassinato e adultério. E aí pode falar assim, ah, mas profeta, aonde que eu vou comparar o crime de falar mal com assassinato? Como é que eu vou comparar? E aí eu levo Yeshua, né? Ele não veio para abolir ou né, e tirar a lei ou acabar com a lei. Ele veio para trazer essa explicação. Essa explicação que talvez aqui possa estar um pouco, né, nebulosa. Ele vai trazer uma com clareza em Mateus 5, 21 a 24. Mateus 5, 21 a 24. Ele vai falar desse falar mal em relação ao pecado de não matar. Mateus 1, 21 a 24. Mateus 1, 21 está escrito assim: vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais, não assassine. E quem cometer assassinato está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, quem demonstrar ira contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Quem chamar o seu irmão, falar seu irmão de imprestável, será trazido perante o Sinédrio. E quem disser tolo, em algumas versões idiota, incorre na penalidade de queimar no fogo do Geirinom, né, do inferno. Então, aqui Yeshua deixa muito bem claro que o falar mal é comparado a esse tipo de pecado. O falar mal te deixa nesse mesmo nível de pecado de assassinato. Quantas palavras você pode ter dado contra alguém, falando mal contra alguém, às vezes de pessoas que estavam começando uma caminhada no Senhor e no Eterno, e que essa pessoa, você matou espiritualmente essa pessoa. Quantas pessoas matamos espiritualmente com as nossas críticas, com o nosso falar mal? Quantas pessoas podemos matar com as nossas atitudes. E aqui, mais causa e efeito é o falar mal. A palavra, depois que ela sai da sua boca, ela não volta. Ela foi e ela não volta. Já foi lançada, é como uma seta. Tem palavras que entram no nosso coração como uma seta. Ela entra como uma feitiçaria. Por isso que o Eterno aqui, ele praticamente, se a gente ler as duas paraxás, ela vai falar muito sobre a tzará, sobre a lepra. E ela está ligada exclusivamente a isso, a falar mal. Lashon hará. Em Tiago 4, o apóstolo também leu Tiago. Tiago fala muito sobre isso. Muito sobre o que você fala. Tiago 4, 11, 12. Está escrito assim: irmãos, parem de falar mal um dos outros. Quem fala contra um irmão ou julga seu irmão, fala contra a Torá e julga a Torá. E se você julga a Torá, não é praticante dela, mas eu, juiz. Há apenas um doador da Torá. Ele também é o juiz, com poder para salvar e destruir. Quem você pensa que é para julgar outro ser humano? Olha o que ele fala. Ele dá aqui um ponto final. Quem somos nós para falar mal de alguém? Quem somos nós para levantar e julgar? Principalmente quando colocamos dentro da Torá. Se nós somos o praticante dela, nós não podemos ser o juiz. Se somos o juiz, não somos o praticante. Então, vem muito claro essa parte, né, do falar mal em relação ao pecado da tzará, o pecado da lepra. Então, eu queria trazer agora um princípio. Um princípio do Eterno que ele deixa bem claro aqui. Se a gente ler tanto no... Eu vou deixar, né, a curiosidade para vocês lerem. Tanto na Paraxá 12, na Paraxá 27 como 28, tanto na Tagia como Metzorá, vai falar desse princípio. Vai falar desse princípio que eu vou falar aqui, né? Se a tzará fosse no corpo do ser humano, ou no seu cabelo, no seu vestuário, ou na sua casa, não era uma doença natural ou conhecida nos nossos dias, como a gente falou, como a hanseníase. Ela não era natural, mas sim algo milagroso, algo, né, que não era algo que hoje fosse acontecer, não era algo que a medicina fosse explicar, cujo objetivo era advertir o povo para não cair em falatórios e para controlar sua fala, pois esta pode destruir o indivíduo. No poder da tua boca está o poder de destruir ou edificar alguém. Da mesma forma que o Eterno fala contra você falar mal, você também tem um poder também de restaurar a vida. Você também tem um poder de transformar vidas através daquilo que você fala. Por isso que aqui o princípio é: o que tem saído da sua boca? Vida ou morte? Bênção ou maldição? Temos construído ou derribado? Então, o princípio hoje é: o que tem saído da nossa boca? E aqui eu continuo. É por isso que quando a pessoa falava mal de outra pessoa, segundo, né, alguns comentários da Torá, de alguns rabinos, eles falam que primeiro as paredes de sua casa mudavam de cor, infectando-se com manchas. Se o indivíduo se arrependesse, então a casa voltava ao normal. Se não, os utensílios de couro da casa também se infectavam e apareciam manchas. Se apesar disto, a pessoa continuasse na sua maldade, então seu próprio vestiário começava a ganhar manchas de tisará. Agora está nas suas próprias roupas. Se arrependesse, então, tudo voltava ao normal. Se não, era a sua própria pele que mudava de cor. E desta maneira, o indivíduo ficava infectado de tisará. Nesse caso, era separado do povo até o ponto de não poder conversar com ninguém e tinha que ficar só. Bom, dentro desse comentário, né, aqui ele deixa muito claro que o Eterno, ele, antes de querer nos punir, ele quer nos dar oportunidade. Primeiro que o Eterno não vem com a punição que ele tem prazer. Essa punição vem por causa do nosso pecado. Vem pelo aquilo que nós falamos. Não é palavra que o Eterno colocou na nossa boca para falar mal dos outros. É aquilo que está no nosso coração que a gente deixa sair pela nossa boca e falar. Então o Senhor vem nos mostrar. E como o Senhor nos ama. E aí, ó, a graça do Senhor. Eu falei na concepção do cuidado, né, do oitavo dia. Aqui, esse cuidado, você pode dizer que é graça. E aqui também eu quero trazer aqui a graça dele para nós. Ele não trazia logo a tisará na tua pele. Ele trazia na tua casa, nos utensílios de couro, nas vestimentas e depois na sua pele. Porque ele esperava que você se arrependesse antes. Que você se arrependesse antes que aquilo acontecesse no seu corpo. O Senhor te ama. E Ele cuida de todos nós com cuidado. Com cuidado de amor, de zelo, de proteção. Mas o nosso pecado, o nosso falar mal, e o falar mal entra na circuncisão, é aquilo que é dispensável. Para que eu vou abrir a boca para falar mal? Eu preciso abrir a boca para falar mal? Não. É dispensável. Eu posso viver com a minha boca fechada. Eu posso mudar a minha forma de viver e refrear a minha língua, como fala Tiago e o apóstolo citou. É o que é dispensável. Circuncidado de coração. O Senhor começa em você ser circuncidado de coração. Se você é circuncidado de coração, você vai, assim que pintar esses primeiros sinais, você vai fazer teshuvá, você vai se arrepender, você vai entender a graça dele, você vai entender o amor dele e saber que ele quer que você leve uma vida no propósito dele. Uma vida diante das promessas que ele tem para a tua vida. Não uma vida segundo o teu coração, segundo os teus princípios, segundo a filosofia que está no mundo, segundo aquilo que é totalmente dispensável. Ele quer que você exclua o que é dispensável. Ele quer que você jogue fora, seja circuncisado e tenha uma vida limpa, santa, reta. Amém? Aposto.
Amém. Amém. Essa acabou se transformando numa paraxá muito tremenda e muito especial. Paraxá que, na verdade, são duas, né? É, paraxá Tahria, conceber, a paraxá Metzorá, referente a Tatzará, a lepra, o Lashon Hará. E o Eterno falou muito, 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 muito. Eu estava aqui ouvindo e sendo ministrado por tudo aquilo que o Eterno foi falando nesse episódio. Eu acredito que você tem aí um bom depósito para emergir, né, na Torá dessa semana, ou na Parashá dessa semana, melhor dizendo, emergindo na Torá, e assim você possa avançar, né, no teu conhecimento da Torá, possa avançar naquilo que o Eterno tem falado nesse tempo e você possa crescer em entendimento, crescer em revelação E assim é o nosso desejo, e eu creio que o desejo do Eterno também. E finalizo minhas palavras, né, assim, desejando para vocês um tremendo Shabbat, né, um Shabbat cheio de Shalom, cheio de graça de Shalom, como disse o profeta, devolvendo aí para ele aí, para ele querendo fazer o seu comentário final, fazer um encerramento desse episódio dessa semana. Shalom, shalom.
Realmente tem sido muito bom, pelo menos assim, para aqueles que estão falando com vocês, né? Para mim, para o apóstolo, tenho certeza que o senhor tem falado muito com ele, como tem falado comigo. Tem sido um momento tremendo, onde nós separamos para aqui estar dividindo um pouco daquilo que o Eterno tem colocado no nosso coração, que vocês possam, nesse final de semana, né, no estudo, possa estar sendo ministrado através desse podcast, que você possa ter um Shabbat também cheio de Shalom, e que o Eterno venha ministrar o teu coração, venha falar contigo, que possamos estar avançando e crescendo cada vez mais. Shalom, shalom a todos.